um bom dia para o deputado Zanquim, que todas as terças conversa conosco aqui na programação da emissora. Oi, deputado Zanquim, bem-vindo. Bom dia, finalmente com um pouquinho de chuva, pelo menos aqui na nossa região.
Bom dia, Ana Lúcia. Um abraço aí para ti, para a Taliane e para todos os amigos aí de Marau que estão acompanhando o teu programa. Eu estou no meu gabinete, estou em Porto Alegre, na Assembleia, e aqui também está chovendo, o tempo está bem carregado, dando um indicativo aí que vamos ter chuva ao longo do dia, né? E precisamos de chuva também, né?
Com certeza. E vamos falar de mais assuntos positivos, porque afinal temos aqui a criação de novos empregos no nosso estado e também um pouco sobre a participação das micro e pequenas empresas nesse processo.
Pois é, Taliana, esse é um assunto positivo, né? Uma notícia muito boa que eu acho que nós temos é que comemorar. O SEBRAE divulgou uma pesquisa baseado em dados colhidos do Cadastro Geral de Empregos, o CAGED, e a notícia ela é muito positiva porque demonstra o quanto é importante as micro e pequenas empresas para o Brasil, para o nosso estado e também a importância nos municípios. Nesse primeiro semestre de 2021, aqui no Rio Grande do Sul, 70% das vagas de empregos que foram criadas foram exatamente oriundas das micro e pequenas empresas. Foram aí 90 mil empregos criados e 60 desses 90 mil são vinculados aos pequenos negócios. Que notícia boa, porque, como eu disse, as micro e pequenas empresas são aquelas que mais empregam, que geram emprego, movimentam a economia, especialmente nos municípios. Olha a situação, por exemplo, ou a realidade do nosso município de Marau. Nós temos grandes, importantes e boas empresas, mas a maioria são pequenos negócios, são microempresas, são empreendedores que começaram os seus negócios pequenos e que cresceram um pouco, mas ainda continuam nesse patamar que podemos chamar de pequenas empresas, muitas delas familiares, pois são esses negócios que têm criado empregos e movimentado a economia no Brasil e especialmente aqui no Rio Grande do Sul, neste primeiro semestre, que podemos até dizer que é no pós-pandemia. Nós estamos observando uma retomada das atividades da economia, claro que ainda de forma muito gradativa, né? Tem muita expectativa em relação àquilo que vai ocorrer no final do ano, no ano que vem, quando tivermos a vacinação da ampla maioria da população, mas já começamos a observar alguns sinais de retomada da movimentação da economia. E se observa que há um desempenho melhor nos pequenos negócios, nas micro e pequenas empresas. Então, como eu disse, aqui no Rio Grande do Sul, 70% das vagas criadas de empregos nesses primeiros seis meses do ano são nos micro e pequenos negócios. E no Brasil não é diferente, né? Das mais de 1.500.000 vagas de empregos que foram criadas nesse primeiro semestre, 1 milhão delas, né, é nas micro e pequenas empresas. Então nós temos aqui comemorar o fato de começarmos a retomada das atividades econômicas, né, que é muito importante, há um desejo, todos estão muito ansiosos para que isso volte a ocorrer, porque experimentamos aí um ano e meio de queda na economia, de retração das atividades por conta da crise sanitária, e isso provocou, evidentemente, afetou a atividade econômica. Então nós começamos a observar uma retomada das atividades econômicas. E um outro motivo que temos é que comemorar e enaltecer é que se dá exatamente nos pequenos negócios, nas micro e pequenas empresas, que é o que predomina nas cidades, nos municípios, na ampla maioria das cidades, o que prevalece são os pequenos negócios, são as atividades das microempresas, e é muito importante. Então, faço questão, Ana Lúcia Taliani, a todos que estão acompanhando o programa, o nosso comentário, de registrar, né, essa pesquisa divulgada pelo SEBRAE, né, com dados do CAGED, que reforçam esta nossa convicção de que temos sempre de apoiar os micro e pequenos negócios, os micro e pequenos empreendedores, porque são eles que sustentam a nossa economia, gerando emprego e renda.
Certamente. Deputado, também ganhou força nesse último ano o apoio aos hospitais, né, que trabalharam incansavelmente durante esse período de pandemia. Falaste aí de um início, digamos assim, de retomada, né, das atividades, ainda com muitos cuidados, claro, mas a gente sempre destaca aqui o trabalho dos profissionais de saúde e sabemos que e também temos mais informações de recursos para o hospital aqui do município, né?
Pois é, Ana Lúcia, teve uma atividade nesse período de pandemia que teve um desempenho que todos nós reconhecemos a sua importância, né? E um desempenho que atendeu a população na medida em que foi para a linha de frente, né? Buscou sempre socorrer aqueles que necessitavam. São os profissionais da área da saúde e as casas de saúde, os nossos hospitais, tanto sob a responsabilidade do poder público, né, quanto as casas de saúde, que são comunitárias, são filantrópicas. E nós nunca cansamos de agradecer, parabenizar a todas as equipes da área da saúde, né, especialmente no atendimento aos pacientes que foram acometidos pela Covid, e também na vacinação, que ainda perdura, né, e que nós continuamos acompanhando, porque precisamos a chegar a 100% da população com a vacina, com a imunização. Só aí nós teremos a retomada das atividades, tanto econômica quanto social, que é o que todos almejam. Então, parabéns a todos os profissionais da área da saúde, e nós também acompanhamos todas as dificuldades que as casas de saúde, os nossos hospitais, especialmente os comunitários, os filantrópicos, passaram nesse período de pandemia. Eu mesmo participo aqui na Assembleia de uma comissão parlamentar de inquérito, onde nós estamos investigando a alta dos medicamentos, os preços exorbitantes que foram colocados aí pelas empresas, né, os vendedores de medicamentos, insumos hospitalares para os hospitais. E o que que o hospital vai fazer? Né, vai ter que comprar todos os insumos, né, os medicamentos, para atender a população, porque quando chegam pacientes na porta do hospital, o hospital não pode mandar para casa sem o atendimento. Então, teve alguns aproveitadores, né, alguns que não têm esse sentimento, essa compaixão, e aproveitaram esse período extremamente difícil para elevar os preços, alguns casos de medicamentos, né, e produtos que são utilizados nos hospitais subiram o preço em 4, 5 mil%. Um verdadeiro absurdo, e que nós estamos investigando. Mas nós temos aqui, como eu disse, reconhecer a atuação dos profissionais de saúde e dos hospitais. Por causa disso, o Estado tem feito um trabalho na coordenação aí da Secretaria da Saúde de fazer uma revisão de todos os contratos dos hospitais que prestam serviços e que recebem recursos do Estado. E dentro desta avaliação, o Hospital Cristo Redentor, né, vai ter um aumento no repasse de recursos feito pelo Estado através do Fundo Estadual da Saúde pelos serviços que são prestados para a população. Atualmente, o hospital recebe, né, R$1.980.000 e vai receber R$2.500.000, uma diferença aí de mais de R$500.000 por mês, que é muito importante para o cumprimento das suas atividades, especialmente porque atende os leitos aí pelo SUS, que é muito importante para a população. Nós estamos acompanhando todo esse processo, Ana Lúcia, exatamente para que o Hospital Cristo Redentor tenha esses recursos garantidos, né? E não foi só o hospital nosso de Marau, mas também outros hospitais da região que nós estamos acompanhando, porque é um novo valor para a contratualização, né, desse valor anual que o Hospital Cristo Redentor vai receber a partir de agora e que é muito importante para o cumprimento das suas atividades no atendimento, como eu disse, da população. Passando, portanto, de um valor aí de R$1.980.000 para R$2.500.000 por ano para o atendimento e aplicação na área da saúde para a população.
Bom, deputado, eu te peço também a sua agenda, as suas atividades para essa semana.
Bom, nós temos hoje a sessão plenária, tem comissões, né? Ao longo desta semana também tem as comissões, né? Normal, comissões técnicas na casa, e continua a discussão do projeto que trata da abertura de capital da Corsan, né, com audiências públicas. Já tivemos a semana passada, teremos mais esta semana também, e o projeto está aí em debate, né, na casa, e que nós esperamos fazer, né, com que todos os prefeitos, os municípios participem desta discussão tão importante, porque nós precisamos esclarecer todas as dúvidas. Afinal de contas, é um projeto que trata, né, da vida da população e que depende muito da posição também dos municípios em relação a esse tema, que é a abertura de capital da Corsan e também a formatação das regiões, onde é atendido, né, pela Corsan e futuramente, se passar no plenário, por uma empresa, né, que vai assumir este serviço. Além disso, tem vários outros projetos que estão na pauta e que devem ir para a votação no dia de hoje, como, por exemplo, a contratação de profissionais exatamente para a área da saúde, para atender a população nesse período de pandemia, além de outros projetos que já estão sendo discutidos há algum tempo. E eu tenho agenda, né, nas comissões nessa semana e também no final de semana já estarei na região, porque temos agenda aí nos municípios da região. Então, essa é a nossa agenda desta semana e tenho certeza que com a participação da comunidade, muitas dessas propostas, desses projetos serão aperfeiçoados e discutidos para que nós possamos votar no plenário do Parlamento Gaúcho.
Deputado Zanquim, a gente agradece mais uma vez pela disponibilidade de conversar aqui conosco. Desejamos um bom trabalho, boa semana, até logo mais.
Muito obrigado, Ana Lúcia, pela oportunidade. Um grande abraço aí para ti e para todos os amigos de Marau que sempre acompanham a programação. Até a próxima semana.